Salve, meus queridos ouvintes aqui da Web Rádio Áudio Ativo. Tudo certo com vocês? Eu espero que sim. Eu sou Carlos Azevedo e vou comandar mais uma vez aqui o Pontapé de Sexta-feira, depois de uma pausa das férias que a gente estava precisando, né? Férias é importante para colocar a cabeça no lugar, ficar tranquilo e relaxado para o início do período. E a gente está de volta com um programa muito bom, mas eu não estou sozinho, eu estou aqui com os meus comentaristas, meus amigos. Começando por ele, João Vitor Nogueira. Fala, Nogueira.
Bom dia, amigos. Bom dia, ouvintes da Áudio Ativo. Depois de um tempo parado, estamos de volta com o Pontapé. É sempre um prazer fazer esse programa. E vamos que hoje nós temos muita coisa para falar.
É isso aí, Nogueira. E também está aqui com a gente o Vinícius Rodeio. Fala, Vinícius.
Fala, Carlos. É um prazer estar sempre aqui de volta, sempre no Pontapé. Então, bom dia, boa tarde, boa noite para o nosso ouvinte. E que espero aqui ao lado de vocês, meus grandes amigos, a gente fazer um comentário sobre aquilo que o povo quer escutar sobre o futebol carioca, e que tem passado por bons momentos em alguns clubes e nem tão bons em outros. Vamos lá ao programa.
É isso aí, Vinícius. E tem clube aqui que eu tô na rádio já há bastante tempo e eu nunca falei bem, vou ter que falar mal de novo, eu não aguento mais. Mas antes da gente começar o programa, vamos fazer o jabazinho aqui da rádio. Vou pedir para vocês nos seguirem lá nas redes sociais, @audioativo.eco, e no nosso site também, audioativo.com. Então vamos começar, vamos deixar de enrolar, vamos pro futebol, vamos começar pelo Vasco. É, rapaz, o Vasco jogou agora no meio de semana contra o CSA, lá no Rei Pelé, em Maceió, e empatou em 2x2. O Vasco abriu o placar com o Marquinhos Gabriel, depois o CSA virou e o Vasco, ali próximo do final do jogo, empatou o jogo. Mais um empate pro Vasco. E eu quero saber de vocês, vou começar pelo Vinícius. Vinícius, uma outra partida complicada, que parecia ser fácil pro Vasco, né? Mas o Vasco acabou complicando de novo.
É, exato, Carlos. Foi uma partida muito... É aquilo, né? A primeira coisa que já vem é a questão do gramado. Tava lá em Maceió, tava uma chuva muito forte, então o gramado ficou impossibilitado, né? Sendo bem sincero, dificultou muito a prática do bom futebol. Se bem que o time do Vasco já não tem conseguido, nas últimas partidas, desempenhar um grande futebol, mas óbvio, o gramado acabou prejudicando bastante em diversos momentos. Os jogadores do Vasco, principalmente o Zeca, que jogou ali, jogava pelas laterais, que tinha bastante dificuldade da questão das poças d'água, parecia que estava jogando futebol de areia, futebol de praia, né? Levantando sempre a bola. O Gabriel Peck também, que é um jogador que se destaca pela velocidade, acabava disso correndo e a bola ficava parada na poça. Mas foi isso, né? O Vasco foi um, depois, né, de algumas mudanças que também vamos comentar aqui no programa, vinha com esse jogo com aquele ato do que a gente vai ser durante a semana, de qual vai ser o antigo Vasco pro novo Vasco. E aí o Vasco foi um susto, né, sendo bem sincero. Tipo, o Vasco é um confronto complicado contra a equipe do CSA, mas ao mesmo tempo se espera que o Vasco vá dominar a competição, o que não vem acontecendo, e foi mais um episódio. Mais uma vez o Cano tem participação direta no lance do gol, arriscando de fora da área, mas aí depois a defesa do Vasco, né, acabou fazendo, tendo um erro de posicionamento defensivo, e aí o Gabriel, o grande Gabriel, ex-Flamengo, empatou a partida, e depois também no rebote, já no segundo tempo, no rebote do Vanderlei, acabou fazendo o gol, o Hernanes acabou completando e fazendo o gol da virada, e aí depois no final o grande Daniel Amorim, que tinha saído do banco, né, o famoso pirulitão, que acabou entrando dentro do jogo, justamente pelas essas condições adversas do gramado. O jogo acabou se tornando um jogo muito truncado, um jogo muito aéreo, e acabou empatando a partida. Então, mais um empate na conta do Vasco nessa competição. Acabou que dos males não foi o pior, acabou saindo com um empate, que acaba pontuando, né? Eu acho que essa vem sendo a diferença do Vasco para os outros grandes clubes, como o Botafogo, o Cruzeiro, tem conseguido vencer algumas partidas, então, e empatar, né? Que acaba pontuando e deixando pelo menos o time, não nas quatro primeiras qualificações, que é o que importa no final do campeonato, mas deixa o time mais acomodado, mais tranquilo ali na primeira parte da tabela.
É, exatamente. Na quarta, a gente teve uma partida bem, bem ruim. Não só pelo campo encharcado, pela chuva que caiu em Alagoas, mas também vamos dizer que o futebol não está sendo bem jogado pelas equipes e principalmente pelo Vasco. As poças atrapalharam bastante, mas o Vasco também conseguiu ter ali uma sorte no primeiro gol, logo no início da partida, que a bola não caiu na poça, caiu um pouco à frente e não retardou a jogada. O Cano conseguiu chutar de fora da área e, por uma falha do goleiro, muito provavelmente por conta da chuva, da bola rápida, né? Na chuva a gente conhece que a bola corre muito. O goleiro acabou ali entregando o rebote e o Marquinhos Gabriel aproveitou a sobra. A bola fica muito rápida, comprometeu também o goleiro do Vasco, o Vanderlei, que acabou sofrendo com esse frango, assim, vamos dizer, né? Uma falha que infelizmente não pode acontecer, mas acontece por conta do estado do gramado. E aí o Vasco saiu, né, começou ganhando o jogo, mas acabou tomando uma virada, e eu acho que isso é a consequência da forma que o time vem jogando. É um time de pouca produtividade, é um time que joga pro Cano e nem sempre ele vai conseguir resolver. Os adversários já estão, assim, marcando mais em cima o Cano, porque sabe que ele é o cara do time, então ele acaba perdendo um pouco o seu campo de jogo. Então o time acaba ficando desarrumado, é um time que não tem tanto entrosamento e acabou dando muita liberdade pro CSA e chamando o adversário pro jogo, principalmente no segundo tempo. Mas como o Vinícius falou, Daniel Amorim entrou, conseguiu empatar o jogo ali pela parte final do segundo tempo. Foi uma substituição que deu certo. E apesar da considerável melhora do Vasco no segundo tempo, ele precisa jogar bem o jogo inteiro, né? Desde o primeiro tempo. Não pode dar esses mole que ele tem dado nos últimos jogos. E diferente do Botafogo, que a gente vai comentar mais pra frente, eu acho que o Vasco, apesar de estar mostrando um futebol irregular, eu acho que tem uma projeção de melhora. E isso faz com que, apesar do time ter se distanciado do G4, eu acho que nas próximas rodadas pode vir a voltar a vencer e se aproximar do G4 para quem sabe, aí garantir o acesso para a Série A. Lembrando que já são 3 jogos sem vencer e precisa voltar a pontuar, né? Porque não pode se distanciar, muito pelo contrário, tem que se aproximar cada vez mais do G4.
É isso aí, Nogueira. E você falou que são 3 jogos sem vencer. Tudo bem que nesses três jogos foi um empate com o líder e com o vice-líder da competição, mas mesmo assim o Vasco não pode ficar 3 jogos sem vencer se ele quer subir. Eu fazendo o roteiro aqui do programa, eu me lembrei do jogo contra o Cruzeiro. O Cruzeiro tá muito mal e o Vasco perdeu para o Cruzeiro. Acho que foi a derrota doída para o torcedor. Achava que poderia ganhar aquele jogo, bom, mas enfim. Fato é que a torcida já estava pegando no time do Marcelo Cabo, né? Que no time do Vasco vinha jogando mal. Acho que a única partida boa que o Vasco fez foi contra o Flamengo, que o Vasco ganhou, né? Amassou o Flamengo, é verdade. Mas aí Marcelo Cabo foi embora e a diretoria contratou o Lisca doido. Lisca é o novo treinador do Vasco. O Lisca trabalhou na América Mineiro, subiu com a América Mineiro ano passado, um time muito maneiro de assistir. Foi também treinador do Ceará, ficou famoso lá na época, né? Acho que ele pegou repercussão, assim, nacional. Acho que muita gente começou a conhecer ele ali, né, quando ele treinou o Ceará. Também treinou muito bem o Ceará. E eu quero saber de vocês. Vou começar pelo Nogueira, eu comecei pelo Vinícius na última. O Lisca é um bom nome pro Vasco?
Hoje, sem dúvidas, o Lisca é melhor que o Marcelo Cabo, que desde o campeonato do Carioca não conseguiu apresentar nada de bom no clube. E como você falou, o Vasco, as lembranças do Marcelo Cabo é o Vasco vencendo o Flamengo. Isso foi lá no início da temporada, para ver como o trabalho não surtiu efeito, não foi um trabalho bom. Enfim, pro Lisca eu acho que vai ser um trabalho pesado. Ele já chega carregando essa responsabilidade de melhorar o Vasco, de voltar a vencer, e já chega com essa pressão nas costas, né? Mas eu acho que hoje o Lisca se encaixa muito bem no time. Eu acho que dentre as opções do mercado foi a melhor. Claro, a gente conhece as limitações financeiras do clube. E como você falou, nos últimos clubes o Lisca teve boas passagens, principalmente aí no América Mineiro, chegou à final do estadual, infelizmente perdeu com o Atlético. Mas o Lisca é a cara do Vasco, é a cara da torcida, não é à toa que é chamada de Lisca doido. E a torcida, pelo que eu estava acompanhando, gostou da contratação do Lisca, e é isso que importa. E eu espero que ele consiga transformar o Vasco, fazer o time voltar a vencer, subir na tabela, porque já está na hora, a gente já está aí caminhando já para quase da metade do Campeonato Brasileiro, e a hora de se manter na parte de cima da tabela. Então eu tô confiante no Lisca e vamos Vascão.
É, eu acho que eu não sou tão radical como o Nogueira falou. Eu acho que teve coisas positivas no trabalho do Marcelo Cabo, mas é aquilo. O Marcelo Cabo agora esquece, parece que o time tem que começar tudo de novo. Parece que vai começar o campeonato agora, mas já com 13 rodadas sendo passadas. Eu acho que o principal desafio do Lisca nesse time é, primeiro, né, a aceitação da torcida já ajuda muito. O Lisca acaba sendo, querendo ou não, acho que ele acaba sendo um personagem, né, até certo ponto folclórico dentro do, agora, entre os treinadores do campeonato. E aquela dúvida, que eu acho que o Botafogo também passou muito por isso. A gente vai demitir o nosso treinador, mas a gente vai contratar quem? Quem vai pegar o clube nessa situação? E o Lisca acabou aceitando isso. Mas eu vejo como tem muitos pontos positivos para dar certo dentro do Vasco, porque o Vasco tem um elenco, sendo, acho que convenhamos, acho que isso é de opinião mais geral, que é o melhor elenco da Série B. E o Vasco não está muitos pontos atrás. A diferença entre o Vasco, que ocupa a nona colocação, por exemplo, pro time que vai... agora, deixa eu... se a minha memória não falha agora durante o programa, o Vasco está ocupando a nona colocação. E aí a diferença de pontos pro Goiás, nesse momento, que o Goiás, que é o quarto colocado, a diferença é apenas de 4 pontos. Então não é uma diferença muito absurda do que a gente está falando, mas eu acho que o principal ponto que ele vai ter que modificar é no meio campo. Porque o Vasco, por exemplo, o Vasco marcou 15 gols e sofreu 14. Então é um time que não tem essa muita regularidade. Essa regularidade passa pelo meio campo. O Vasco não tem definido quem é o seu primeiro volante, quantos volantes vão jogar. Porque você viu o Marcelo Cabo alterando entre o Andrei, o Bruno Gomes, o Michel, o Rômulo. E aí você não sabia quem jogava de segundo, se era o Galarza. E aí até um dos motivos da insatisfação do torcedor era a insistência absurda com o Marquinhos Gabriel quando não vinha jogando bem, não vinha rendendo. Então é isso, acho que tem uma animação pra frente, mas como o Nogueira disse, já foi basicamente um terço do campeonato, e o Vasco ali hoje não subiria. Então é um Vasco que tem muito para melhorar, mas eu acho que vai tem as condições para melhorar e tem tudo para conseguir somar o máximo de pontos nas próximas rodadas.
É isso aí, Vinícius. Você falou, questionou até se sua memória estava boa. Sua memória está excelente, cara. O Vasco é o nono colocado com 19 pontos e amanhã, no sábado, enfrenta o Guarani, que é o terceiro colocado com 23 pontos em São Januário às 9 horas. É um jogo importantíssimo para o Vasco querer subir na tabela, para ele entrar no G4 finalmente. E eu acho que o Vasco dá para sair com vitória de lá. Quero saber de vocês, Vinícius. Fala para mim, o que você acha do jogo? A vitória para o Vasco, né?
Não, obviamente, eu acho que a gente sempre espera uma vitória do Vasco, mas não vai ser fácil. Eu acho que vai muito na empolgação, assim, do tem sempre aquele ânimo inicial com a chegada do novo treinador, mas o retrospecto do Guarani é muito bom, né? O Guarani vem de 6 jogos sem perder, sendo que, tipo assim, não é uma sequência exorbitante de empates, né? São 4 vitórias e só 2 empates. Empates contra o Cruzeiro e Sampaio Correia. Mesmo e aí a gente vendo, o Cruzeiro foi um resultado fora de casa, né? Foi um 3-3. Então é um jogo complicado, mesmo apesar da fase horrível do Cruzeiro. E o Sampaio Correia é outro time que está despontando lá na parte de cima. Então é um jogo complicado, o Guarani não é peixe morto, não vai ser presa fácil pro Vasco. E eu acho que vai muito pesar esse retrospecto de um time que joga bem e a empolgação de um time que tem um novo técnico e que vai jogar nos seus domínios, assim, mesmo sem torcida. Então eu gostaria de botar uma vitória pro Vasco, mas eu acho que vai acabar dando um empate com gols, assim. Eu acho que 1-1 vai acabar sendo o placar desse jogo.
Vai ser mais uma pedreira pela frente. Vai ser um jogo muito difícil. Como o Vinícius falou, o Guarani está bem no campeonato, ocupando a terceira posição. E apesar de ter empatado o último jogo com o Sampaio Correia, que também está chegando bem, o Guarani é um adversário bem difícil. Mas, como eu falei, eu acredito que, apesar de ser um jogo difícil, é a estreia do Lisca. Então ainda não veremos nitidamente a mudança dele no time. Mas eu espero que o Vasco saia com uma vitória, até mesmo pro Lisca ganhar confiança, para a torcida ficar animada e também ter esperanças e acreditar no acesso para a Série A. Eu vou botar uma vitória do Vascão e vou de 2-1.
Rapaz, eu vou de vitória do Vasco também. Eu acho que o Vasco vai ganhar de 1-0, vai. Corro do homem, gol, faz o L, tem que fazer o L. Eu só gostaria de passar por cima assim, eu não sou torcedor do Vasco, mas eu acho o Lisca a cara do Vasco. Eu acho que vai dar muito certo o Lisca como treinador do Vasco. Mas chega de falar do Vasco, vamos falar do Flamengo. Rapaz, eu estou renatizado e gostaria de deixar claro aqui que Vitor Vinícius, aquele Vitor Vinícius, Vitinho, simplesmente o adaptado do entretenimento. Ele está adaptado ao Flamengo finalmente depois de 3 anos. O Flamengo venceu o Defensa e Justiça por 4-1. São 10 gols nos últimos 3 jogos. Só um gol sofrido, que o gol que o Flamengo levou é brincadeira do Diego Alves. Mas tá bom, vou deixar passar. Os gols do Flamengo foram marcados pelo Rodrigo Caio e o Arrascaeta e... 2 vezes o brabo Vitor Vinícius, o maior jogador da história do Flamengo. E eu gostaria de perguntar para vocês aqui o que vocês acharam do jogo. Eu já vou dar os meus destaques. Michael e o Bruno Henrique, além do Vitinho também. E gostaria de falar também da zaga. Mais um jogo legal do Gustavo Henrique. Finalmente parece que ele tá com a cabeça no lugar, se encontrando no time do Flamengo. E gostaria de saber de vocês. Vou começar pelo Nogueira. Nogueira, o que você achou do jogo? Fala pra gente aí.
Cara, aconteceu um baile em Brasília. O Flamengo começou bem o jogo, já marcando ali o início da partida com o Rodrigo Caio. Isso é muito importante, já ganha confiança. Dominou o primeiro tempo, mas acabou ali no final do primeiro tempo. Pra quem viu, o Diego Alves teve uma falha bizonha. Ali os zagueiros estavam trocando passes com ele, ali acabou chamando a marcação. E na hora do chutão pra frente, ele acabou chutando em cima do atacante do defensa e acabou sofrendo gol. Isso, eu acho que pode com certeza atrapalhou ali, não só o time, mas o Diego Alves, que acabou sentindo. Mas, até porque o placar ficou no agregado, ficou 2-1 pro Flamengo. Então, mais um gol do defensa no segundo tempo poderia vir aí a disputa de pênalti. E se viesse uma desclassificação, com certeza o peso ficaria todo em cima do Diego Alves, o que não seria legal. Mas no segundo tempo, tudo mudou, o baile aconteceu. Quando você mesmo, Carlos, falou, o Michael entrou muito bem na partida. Eu gosto muito quando a gente tem um jogador de velocidade no banco de reservas, que pode entrar no segundo tempo para mexer na partida, mexer com um adversário que já vai estar cansado. E as características do Michael é exatamente essa. Ele é muito, muito rápido, habilidoso, ele faz as firulas dele. Aí ele entrou bem, isso que importa, fez boas jogadas e acabou participando da jogada do gol do Arrascaeta. Eu gosto muito quando o técnico faz a mudança dele, surte efeito. Assim aconteceu também com o Vitinho, como o Carlos elogiou muito bem. E o Vitinho, e não só o Vitinho, mas o Michael também, eles estão numa crescente no Flamengo. Eles já foram muito criticados, mas vem fazendo bons jogos, vem fazendo gols. E é isso que importa. O Vitinho fez 2 gols, decretou o baile do Flamengo, decretou a classificação para as quartas finais da Libertadores, que vale informar que o Flamengo vai pegar o Olímpia, que desclassificou o Internacional ontem na disputa dos pênaltis. E a gente já enxerga um outro Flamengo sob o comando do Renato Gaúcho. É um Flamengo mais agressivo, com mais vontade de jogar, com mais alegria. Diferente do que a gente vinha vendo agora nos momentos finais da etapa do Rogério Ceni no Flamengo.
Não, exato. E também, além do que vocês concordam em tudo que vocês comentaram, e só gostaria de acrescentar a questão coletiva, né? O primeiro tempo do Flamengo foi muito, muito bom. As oportunidades criadas, tipo, a variação de jogadas, contou também com uma grande atuação do Hussain, que é o goleiro do Defensa e Justiça. Então, é isso, né? Eu acho que a grande mudança aqui é aquilo que a gente sempre comenta. Todo mundo sabe da qualidade técnica individual dos jogadores do Flamengo. Eu acho que a questão agora é muito bem o coletivo, como que esses jogadores estão jogando coletivamente. Então, por exemplo, o Michael e o Vitinho fatalmente não começaram da melhor forma as suas trajetórias dentro do Flamengo, Mas agora, quando tá sendo preciso, quando eles estão entrando e ganhando ritmo, que eu acho que isso é uma coisa importantíssima, ganhando ritmo e o apoio do treinador, que é um treinador novo, que tá chegando, conhecendo o elenco, todo mundo começa nivelado. Então eu acho que eles vão ganhando, todo mundo já sabe, eles chegaram com mérito dentro do Flamengo. Então é isso, vai deslanchando e tudo mais. Então destacar esse coletivo do Flamengo, que teve essa mudança principalmente de moral dentro da equipe, porque todo mundo sabe a qualidade técnica individual dos jogadores.
E o Vinícius falou dos jogadores que estão entrando. O Renato tem feito muito isso, né? Ele já deu minutos para grande parte do banco. Ele já botou o Rodinei para jogar contra o Bahia, o Rodinei jogou, o Léo Pereira jogou também. Então esses jogadores que são meio contestados pela torcida, como Léo Pereira, Rodinei, né? Até o próprio Gustavo Henrique estão ganhando minutos e estão jogando bem. Eu achei que o Léo Pereira também contra o Bahia jogou bem, fez uma partida legal. Mas parece que vai ter mudança no banco do Flamengo. Aparentemente o Flamengo recebeu uma proposta, a notícia saiu ontem no jornal O Dia, do Fulham pelo Rodrigo Muniz. Gostaria que vocês comentassem um pouco sobre isso, sobre o que vocês acham dessa possível saída, se vocês acham que é bom, vai ser bom pro jogador e bom pro Flamengo. Vou começar por você, Vinícius.
Então, Carlos, primeiro é só acrescentando o que você comentou anteriormente da questão da adaptação, essa nova adaptação dos atletas. Cara, é aquilo, quando você chega um treinador de nome como o Renato Gaúcho e você chega apoiado e você chega fazendo grandes resultados, isso acaba você usando como uma barreira, né? Como se fosse uma espécie de guarda-chuva por um possível erro individual. Então, óbvio, a gente sabe que o Diego Alves tem toda... Acho que o Diego Alves e também o próprio Diego, que fez o recuo para ele. Tem toda essa credencial, mas a vitória como um todo acaba esquecendo. Mas, por exemplo, se a gente voltar há uns meses atrás, por exemplo, um erro do Bruno Viana, um erro do Gustavo Henrique, ia pesar mais porque o time fazia um gol e acaba tomando um gol de empate. Então isso acabava pesando muito mais porque é um time que não acabava fazendo tantos gols, então as falhas que acabavam sendo fatais iam pro água abaixo. Mas falando agora do Rodrigo Muniz, cara, eu acho que é um grande destaque. Eu acho que isso foi um dos méritos do Rogério Ceni, isso vale se destacar, que ele estava lá no Coritiba, e aí o Rogério Ceni pediu ele de volta, e cara, nessa temporada ele tem 9 gols, 1 assistência em 25 jogos. E isso porque, teoricamente, ele é a terceira opção. E aí a gente tá falando de Gabigol e de Pedro na frente dele. Então, cara, é um jogador que mostra... Isso com apenas 20 anos, obviamente. Então isso mostra que é um jogador muito, mas muito especial e tudo aquilo que vem contribuindo pro time do Flamengo. Mas eu acho que, cara, 60, a proposta de empréstimo depois com a opção de compra de 60 milhões de reais, cara, é uma proposta a gente tá falando de Flamengo, a gente tá falando de um momento de crise financeira que passa não só as instituições, mas como um país. E, cara, é um dinheiro que eu acho que é irrecusável. E a gente sabe que é um atleta que vem tendo especulações, que vem tendo o Atlético de Madrid, clube também do Oriente, também vem em cima dele. Então, eu acho que vai ser muito proveitoso pro Flamengo e também pro jogador. Vale destacar que o Fulham, ele disputa o campeonato inglês. Então, a gente tá falando também de uma grande vitrine pro jogador e que provavelmente não deve chegar para ser titular absoluto dentro da equipe, mas ele chega muito aparado pelo Marco Silva. Vale destacar que o Marco Silva, ele é um treinador português, então também não vai ter essa questão do idioma como uma principal barreira, assim, no primeiro momento. Mas o Marco Silva, que foi que já disse em entrevista, né, que pretende utilizar o Rodrigo Muniz como, por exemplo, a mesma função que ele desempenhou com o Richarlison no Everton. Então, cara, é um jogador que vai ter essa facilidade do idioma, falar o mesmo idioma do técnico, vai disputar uma das principais grandes ligas, apesar do Fulham ter sido rebaixado na última Premier League, então vai disputar a Championship. Mas é um time muito forte, ele tem potencial de subir, e aí é aquela temporada de início que ele vai se adaptando, e quem sabe, eu acho que ele tem muito potencial para estar disputando os principais campeonatos europeus.
O Vinícius falou tudo, o Muniz é um atacante bastante promissor, futuramente pode vir a valer mais que 60 milhões, mas hoje é difícil recusar 60 milhões, né? Eu acho que seria uma boa negociação, tanto para o Flamengo quanto para o jogador, já que, como o Vinícius falou, ele é o terceiro reserva. Que terceiro reserva de um clube na Série A vale 60 milhões? É difícil a gente achar. E o Flamengo tem essa oportunidade. E principalmente agora, com a volta do Gabigol, do Pedro, diminui muito o espaço dele, o espaço que ele tinha conquistado ali no Carioca. E ir pro Fur, como o Vinícius também falou, perfeito, é uma ótima oportunidade sempre, jogar na Europa, jogar na Inglaterra, todo jogador quer. E como o Vinícius também falou perfeitamente, o Flamengo é um clube rico, mas estamos no meio de uma crise, precisa de dinheiro, e eu acho que pode ser uma boa pro Muniz, como por exemplo o Gerson e o Pedro, como aconteceram com eles. São jogadores que foram vendidos para a Europa jovens, não tiveram tanta minutagem, não tiveram tanta oportunidade de jogo na Europa, não foram para grandes clubes, mas foram lá, conquistaram experiências e voltaram para o Brasil, e aqui jogaram muito bem, foram destaques. E agora, particularmente o Gerson, voltou para a Europa se destacando, jogando no bom clube, num bom campeonato. E assim, eu espero que o Muniz cresça nessa possível venda. Mas se não acontecer, ele vai ganhar muita experiência. Se voltar, ele vai se destacar aqui, porque é um atacante bastante promissor e muito novo, somente 20 anos. E eu acho que tem tudo aí para ter um futuro brilhante no futebol, mas volto a dizer, são 60 milhões de reais e é difícil recusar.
Aproveitando também, conforme o Nogueira confundiu, mas se alguém quiser pagar 60 milhões por mim também para jogar aí nos campeonatos europeus, fiquem à vontade. Mas brincadeiras à parte também, só ressaltando isso que o Nogueira disse, a gente vai olhar o panorama dos outros clubes cariocas, e o Flamengo tem tem até a terceira opção de ataque, e que isso às vezes falta até de titular em outros clubes cariocas.
Eu gostaria de informar aqui, acabei de ser informado pela direção do programa, que o senhor Vinícius renovou o contrato no mês passado e infelizmente está impossibilitado de deixar a Audioativo. Então, pelo menos aí nos próximos meses e anos, o senhor estará aqui conosco, infelizmente, para todos os clubes do futebol inglês. Mas o Flamengo enfrenta o São Paulo. Meu Deus do céu, o São Paulo, o Flamengo não ganha desde 2017 por 2-0. Naquele jogo, o Flamengo ganhou. Os jogadores que marcaram o gol para o Flamengo foram o Guerreiro e o Diego. O Flamengo é o sexto colocado, com 18 pontos. E tem dois jogos a menos, e o São Paulo é o 16º com 11. Cara, eu vou perguntar pra vocês assim, mas eu não sei se vai dar pra ganhar, não. Esse eu acho que é o verdadeiro teste pro Renato. Pode começar falando, Vinícius.
Não, eu acho que tem toda essa questão do histórico do Flamengo, esse passado recente que condena um pouco. Mas eu vou ser bem sincero, eu acho que ambos os times chegaram de um meio de semana bom, se classificaram na Libertadores, mas a fase do São Paulo não é das melhores com o Crespo. O Crespo começou muito bem ganhando o Campeonato Paulista, que não conquistava há muito tempo pelo São Paulo, mas é um time que vem sendo contestado, o time não tem tido desempenho, como o Carlos falou, não tem tido a classificação mostra isso, é um time que está brigando ali, vamos ser sinceros, né? Tipo, tá 16º, brigando pelo rebaixamento, apesar de a gente esperar que essa não seja a realidade. Eu acredito que o Flamengo, por todo esse bom futebol apresentado, esse retrospecto, tem a tendência a vencer essa partida, e eu aposto na vitória do Flamengo por 3-1.
Carlos, pode ficar tranquilo. O Flamengo vai ganhar do São Paulo, cravei. Posso estar zicando aqui, mas espero que não. Mas é aquilo, essa partida tem muitos significados. Como você mesmo falou, o Flamengo não ganha do São Paulo desde 2017, já se tornou aí um clássico dos últimos anos, uma disputa acirrada, e o Flamengo está mordido para vencer o São Paulo. E agora é a chance também de se aproximar do G4, tá próximo ali, e ainda tem dois jogos a menos, o que faz falta nesse momento, mas vai compensar lá na frente. E o São Paulo não vem bem no campeonato, ganhou ali o Campeonato Paulista, eu acho que eles esqueceram do Campeonato Brasileiro, de tanto comemorar um estadual, eles esqueceram de jogar o Campeonato Brasileiro, e é por isso que estão, não começaram bem, e justamente por isso eu acho que o Flamengo, que diferente do São Paulo, tá jogando bem, vai vencer e tranquilamente por 2-0. Eu acho que, como o Gabigol não marcou na última partida, ele vai marcar nessa. Então já vai uma dica para os nossos ouvintes: coloca o Gabigol no Cartola, que ele vai fazer pelo menos um gol.
Rapaz, quem colocou o Gabigol na semana passada no Cartola de capitão se deu bem. Mas eu gostei, Nogueira, você me deixou empolgado. Eu vou falar que vai ser 2-0 pro Flamengo. Vai, 2-0. Você falou de zicar, eu fico meio receoso de dar palpite, porque eu sempre falo isso. No início da temporada, a gente fez um programa aqui, eu falei que o Vasco ia ser campeão da Série B sem problema, mas eu acho que eu ziquei o Vasco. Me desculpa, torcida vascaína, mas eu ainda acho que o Vasco vai ser campeão. Então, chega de falar do Flamengo, vamos falar do Botafogo. sei se vocês vão lembrar, mas no início do programa eu falei que tinha time aqui que eu dificilmente falo bem, e esse time é o Botafogo. O que que tá acontecendo com o Botafogo? Eu lembro que na partida anterior, que ele ia jogar contra o Náutico, a gente falou que o Botafogo tava a um ponto do G4. Hoje ele já tá em 14º colocado. É doido o que acontece com o Botafogo. Tem coisa que só acontece com o Botafogo. Eu acho isso, essa frase é a mais certa da história do futebol. O Botafogo perdeu pro Goiás na terça-feira no Engenhão, com gols de Júlio César e ele, Aleph Manga, o danado. Então eu quero saber de vocês, vou começar com você, Nogueira. O que acontece com o Botafogo? O Botafogo não vai nunca mais jogar um futebol bonito? Nunca mais ele vai vencer?
Rapaz, o que tá acontecendo com o nosso fogão? Eu também não sei. A situação tá muito complicada. São 5 jogos sem vencer, 5 jogos seguidos, e o alerta da zona de rebaixamento já tá ligado. Eu lembro bem, eu não sei se eu falei aqui no programa, no início do campeonato da Série B, o Botafogo até tava fazendo ali um bons pontos, tava na parte de cima da tabela, e o Vasco tava na parte de baixo. Eu não sei se foi aqui que eu comentei, falando que a gente achou que o Vasco, por ter um time melhor, ia começar deslanchando na Série B, e o Botafogo, por ter um time inferior, ia estar ao contrário, né? E ali logo no início já mostrou diferente do que a gente havia pensado. E agora, já aí, no terço do campeonato, já mostra que o Botafogo vai fazer um campeonato... Tá fazendo um campeonato terrível, infelizmente. E muito difícil. Não sei como vai se recuperar, mas eu espero que consiga. E, mais uma vez, apresentou um futebol de pouquíssima qualidade. Infelizmente, isso é retrato da crise que o clube vive. Não tem um bom time, não tem bons jogadores. O time em si foi montado às pressas pro início do campeonato. Então, não é um time que tem entrosamento, não vem jogando há muito tempo junto. Foram muitas contratações ao mesmo tempo. Crise financeira, tudo envolvido tá sendo representado pelas atuações em campo. Eu fico realmente muito triste, porque eu tenho amigos botafoguenses que... Tá sofrendo com a situação do time. Repito, eu tenho amigos botafoguenses, vale lembrar disso. Hoje em dia é difícil achar, né? Mas eu tenho. E a permanência na Série B, eu acho que pode ser uma grande realidade pro Botafogo, mas... E o medo dos torcedores de ser rebaixado já também é aparente. Tava vendo nas redes sociais o folclórico Pedro Certezas. Ele já tá jogando... Já tá arriando as mangas, falando que o Botafogo vai ser rebaixado. O torcedor tá vivendo um momento bastante conturbado, mas quem sabe o Botafogo não volta a vencer e dar alegria pro torcedor. E conseguir o acesso à Série A, que é o mais importante. Independente da posição, o título não vem mais, não tem como, mas o acesso, quem sabe, pode vir aí.
Exato, e até complementando essa frase que você falou, Carlos, tipo, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. E foi um exemplo disso foi no jogo, né? Isso aqui é um vale sempre destacar, foi uma excelente partida do goleiro do Botafogo. O Diego Loureiro fez uma excelente partida, o Goiás pressionou bastante o Botafogo, e o segundo gol, né? Esse chute do Aleph Manga, que a bola quicou, mudou muito de trajetória quando ela quica no gramado. Então você vê como até a questão do gramado do Nilton Santos, do Engenhão, acabou prejudicando o próprio time mandante, né? Isso é uma coisa bem complicada que acontece com o Botafogo, mas eu acho que eu prefiro sempre olhar pela outra perspectiva. Eu acho que tem sim, ainda tem muita competição pela frente. A Série B, ela é muito, muito imprevisível. Hoje a gente vê o Náutico lá em cima, o Náutico inclusive já fez quase metade dos pontos necessários para o acesso. Mas a gente sabe que, tipo, uma sequência de 4-5 vitórias muda completamente, porque a Série B é isso, é aquela trocação de pontos a competição inteira, e sempre acaba um ou dois clubes desgarrando. O ano passado foi a Chapecoense e o próprio América, que a gente já citou no programa. Mas é complicado, eu acho que o Botafogo a principal diferença, eu acho que a gente sempre acaba comparando, porque a gente tá falando de Botafogo e Vasco, mas a principal diferença hoje é uma questão técnica. O Botafogo aposta muito em jogadores da base, e eu acho que, assim como o Vasco, obviamente, né, mas os jogadores da base, você precisa ter uma certa experiência, você precisa ter um certo contrabalancear essa questão. Então eu acho que é complicado, mas eu vejo muito bom, principalmente uma pessoa que eu falo isso porque eu acompanho o futebol de base do Botafogo. Tem jogador jogadores muito, mas muito promissores, que, obviamente, a gente fala, pô, a gente tem sempre aquela questão, pô, sabe todo mundo, bota todo mundo profissional, mas eu acho que fazer esse contrabalanço, assim, é fundamental. Tem alguns jogadores que vieram para isso, como o próprio Carly, o Ricardinho ali no meio campo, o He-Man, mas eu acho que agora é esperar para ver como é que vai ser essa nova adaptação, assim como o Vasco, a gente vai dizer aqui pra frente, mas como vai ser esse novo Botafogo que vai surgir nessa temporada de 2021.
Botafogo e Cruzeiro a 120 por hora. Quem será que tem mais chance de cair? Enfim, a verdade é que o Botafogo anunciou o novo treinador, demitiu semana passada o Chamusca, e chegou Enderson Moreira. Eu não sabia nem que o Enderson Moreira era treinador ainda. Eu até fiquei surpreso com a notícia. E a torcida também não gostou muito. Eu queria saber de vocês, pode começar falando, Nogueira, o que você acha do Enderson Moreira como treinador do Botafogo? Vai vingar?
Só complementando o que o Vinícius falou anteriormente, eu acho que o que falta no Botafogo hoje é um jogador referência no ataque. Por exemplo, o Fluminense tem o Fred, o Flamengo tem o Gabigol, o Vasco tem o Cano, e o Botafogo não tem. Então eu acho que acaba sofrendo essa falta de um jogador que está ali, a qualquer momento pode decidir uma partida. Mas enfim, voltando agora pro Enderson, eu acho que, como eu falei do Lisca, ele vai chegar com muita responsabilidade, muito problema para encarar no Botafogo. Preciso uma mudança rápida, apesar de ter um tempo ainda para trabalhar, precisa já de uma mudança rápida e para alcançar ali a partir de cima da tabela. O Enderson vai ter mais trabalho que o Lisca. O time do Botafogo é inferior ao Vasco, mas parando de comparar ambas as equipes, eu não acredito que o Enderson seja a melhor opção para o Botafogo. Não só eu, mas pelo que eu acompanhei na internet, a torcida também não gostou. Mas é o momento que a gente vive, é o momento que o clube encontrou no mercado, foi a melhor opção, infelizmente. E agora nós só temos que esperar e ver os resultados. Torço muito pela recuperação do Botafogo e que o Enderson tenha um bom trabalho aí no clube.
Exato, só complementando essa informação do Nogueira, acho que é título de curiosidade, né? O Enderson tem dois acessos na Série B. Apesar, alguns têm algum tempo já, né? Em 2012, ele foi campeão comandando o Goiás, né? Naquela época. E mais recente, em 2017, também com a América Mineira. América Mineira em alta nesse programa. Mas ele subiu também em 2017 com a América Mineiro. E naquela época, só pra gente ter um pouco de noção, ele subiu com 20 vitórias, 13 empates e apenas 5 derrotas. Então a gente já percebe que o número de vitórias vai ter que subir muito pro Botafogo nessa competição, sendo que, por exemplo, aquelas 5 vitórias que ele teve na campanha de 2017 com o América, o Botafogo já tem 5 derrotas e a gente só tá na 13ª rodada.
O América Mineiro tá bastante falado porque é o maior de Minas, né? Então o maior de Minas tem sempre que ser lembrado. O Botafogo enfrenta sábado lá em Aracaju, terra boa, terra do meu pai. Joga contra o Confiança e o Confiança é o 18º colocado com 10 pontos e o Botafogo 14º colocado com 13 pontos. O confronto ali direto vai pro Confiança e pro Botafogo também se desgarrar da parte de trás da tabela. Começar perguntando para você, Vinícius. Partida, eu acredito que seja uma partida mais ou menos parecida como foi o jogo do Vasco lá em Alagoas. Queria saber de você, dá pro Vasco sair de lá, um palpite aí? E o que você acha também, Nogueira?
Bom, eu espero que o Botafogo venha. Eu acho que o Botafogo, principalmente pela questão do Confiança. Confiança, né, não tem demonstrado, demonstra ser um dos times que vai brigar ali efetivamente contra o rebaixamento, e Confiança de novos conhecidos, né? Recentemente, né, contratou na semana passada o Thiago Reis, atacante que era, no caso, a terceira, a quarta opção do ataque do Vasco. Tem o Hernani Brocador, Neto Berola e também o Serginho, né, que foi um volante do Vasco há uns anos atrás. Então é um nome conhecido, são alguns nomes mais famosos assim, do futebol carioca, mas eu acho que o Botafogo tende a voltar ao caminho das vitórias, principalmente embalado por essa questão do novo treinador. Eu acho que vai ser um jogo muito complicado, você jogar fora, tem toda essa questão o aspecto moral com o Botafogo, principalmente quando toma um gol, é um time que demora para reagir, muitas das vezes não consegue, mas eu aposto naquele gol, de bola aérea, já assim no segundo tempo, mas eu aposto no 1-0.
Rapaz, agora eu fiquei surpreso, não sabia que o Brocador tava jogando no Confiança, muito menos que ele tinha saído no Sport. Foi uma surpresa aqui pra mim. Mas voltando pro assunto, eu acho que a partida do Botafogo contra o Confiança é excelente pro Botafogo ganhar confiança no campeonato. O confiança, falando aí pela terceira vez já essa palavra, não aguento mais, tá na zona de rebaixamento, em 18º lugar, e é o momento ideal pro Botafogo voltar a vencer, respirar e começar o trabalho do Anderson Moreira, começar um trabalho positivo e dar a volta por cima. É, assim como eu falei com o Nisco, o Anderson ainda não teve poucos dias de treino, então a gente ainda não consegue ver ali os efeitos do trabalho dele. Mas como eu falei, eu tô confiante na vitória contra Confiança. E o placar vai ser 2-1 Botafogo.
É, eu também não sabia que o Hernani Brocador tava jogando Confiança, não. Muito obrigado, Vinícius. O senhor é enciclopédia da Série B do futebol brasileiro. Muito obrigado. Então, sabendo dessa informação que o Hernani Brocador vai estar jogando Confiança e vai jogar contra o Botafogo vai ganhar de 3-1. E vai tomar o gol do Hernani Brocador, que o Hernani Brocador gostava de fazer gol no Botafogo quando jogava no Flamengo. Mas chega de falar do Botafogo, agora é de falar do Fluminense.
É, o Fluminense não jogou essa semana, né? Teve jogo adiado devido à tragédia que aconteceu com o filho do Arce. A gente daqui da Audiativo deseja muita luz, muita força pro treinador do Cerro Porteño. Então o Fluminense teve um jogo adiado pro dia 3 de agosto, depois dos jogos contra o Criciúma na Copa do Brasil,
que vão ser na próxima quarta e no próximo sábado. Mas sábado agora, o Fluminense tem uma pedreira ali. Acho que é tranquilo, enfrenta o Palmeiras, o líder do campeonato, lá no Allianz Parque. E eu quero saber de vocês, comentaristas... Nogueira, dá pro Fluminense ganhar lá do Palmeiras?
É uma partida muito difícil pro Fluminense, que não vem jogando bem o brasileiro e vai enfrentar aí o líder do campeonato e um dos melhores times da América. Apesar do Vinícius já ter feito suas críticas quanto ao jogo que o Palmeiras vem jogando, que não é muito bom. Segundo ele pode falar depois, já tô entregando. Mas eu acho que o Fluminense pode contrariar as opiniões e frear um pouco o Palmeiras. Já falei também nos bastidores, o Fluminense vai vencer o Palmeiras. Vencer ou arrancar um empate, para mim, já é frear o Palmeiras, que é o líder. Então, para não ser muito confiante, eu vou botar um empate ali que já tá de bom tamanho. Vou de 1-1.
É, o Nogueira me entregou aqui. Mas, cara, o Fluminense vai encontrar uma pedreira, né? O Palmeiras, só pra gente ver, tipo, a última derrota do Palmeiras foi no dia... Foi basicamente um mês, né? Foi no dia 23 de junho, uma derrota por 3-1 contra o Bragantino, né? O novo Red Bull Bragantino. Desde lá, o Palmeiras disputou 8 partidas e foram 8 vitórias, então... Não vai ser fácil, mas como eu disse, né? A gente tem que analisar o que acaba acontecendo nas partidas. O Palmeiras não joga um futebol amistoso, gente. O Palmeiras joga e nem precisa, tá? Essa é uma crítica aqui ao futebol bonito, mas se a gente estiver falando de resultado, o que importa, cara? Os últimos 8 jogos foram 8 vitórias, é o líder da competição, então ele joga para vencer e consegue vencer. Conta que a excelente fase do Gustavo Scarpa, né? Será que vamos ter uma lei do ex aí nesse jogo? Não sei. Mas tem o Davidson, voltou muito bem pro Palmeiras, que você também tem a volta ali de jogadores importantíssimos, né? Como o Danilo voltando ao time titular. Você tem também outros jogadores ali como o Rony. O Rony, que no caso não voltou ainda, mas você foi substituído pelo Breno Lopes. Então, cara, é um time muito enjoado, muito complicado, mas que não joga um futebol amistoso, né? Aquele time que domina a partida, que propõe e de acordo com aquilo que se espera, né? Esse é o principal problema, acho que, do futebol, né? Futebol como da vida também, dando alguns aprendizados aqui, mas a expectativa que se cria dentro do time é muito grande. Então, quando você não é correspondido, você acaba tendo essa frustração. Por isso, as minhas críticas ao Palmeiras. Mas eu acho que, por mais que a gente espera o sucesso dos clubes cariocas, eu acho que vai vir mais uma vitória do Palmeiras. O Palmeiras deve vencer essa partida. Acredito que vai ser um jogo complicado, mas no final das contas acho que vai ser um 2-1 pro Palmeiras. E vai continuar nessa galgando mais pontos ali na liderança do campeonato. E vai consolidar como uma das principais forças novamente, mais um ano consecutivo dentro do Campeonato Brasileiro.
Eu vou deixar aqui meu palpite. Eu acho que o Palmeiras tá um mês sem perder porque ele não enfrentou o gigante tricolor do Rio ele vai enfrentar esse fim de semana e vai tomar um sacode. Vai ser o sacode do meu tricolor. Vamos, Flusão, vamos pra cima deles.
Mas eu vou de 2-0 pro Fluminense.
Tá, chutei o balde. Vamos, Flusão. Então, chegando ao final de mais um pontapé de sexta-feira. Eu tô muito feliz com essa volta. Eu também tava com saudade de apresentar o programa. Tava com saudade de trocar essa ideia com vocês, meus amigos. De conversar com os nossos ouvintes. Então, eu vou pedir pros nossos comentaristas darem o recado final deles, começando pelo Nogueira.
Rapaziada, muito obrigado por você que acompanhou a gente aqui até o final. É sempre um prazer estar com vocês. Depois de um mês aí de recesso, estamos de volta. E você pode ficar aqui com a gente, que semana que vem nós estaremos aqui. Então, vem com a gente, que essa turma que tem muita coisa boa pra falar. Valeu, rapaziada.
É isso aí. Muito obrigado, Nogueira. Até semana que vem. Vinícius Rodeio, meu parceiro, dá o seu recado final aí.
Foi uma honra estar aqui com vocês, meus queridos Nogueira, e você, senhor Carlos, e também o nosso ouvinte, agradecer pela companhia de sempre. Fiquem à vontade para... Se vocês, espero que vocês tenham rido, tenham dado uma gargalhada também em algumas fases do programa, e compartilhem com os conhecidos que vocês acham, opinem também, seguem lá as nossas redes sociais, e vamos para cima. Espero que a gente possa estar falando melhor de Botafogo, Vasco, né, que estão passando por momentos complicados nas competições, que a gente possa estar falando de mais sucessos, assim, vamos dizer, da dupla Fla-Flu e nas competições internacionais, obviamente. E, dando spoiler, espero que tenha uma excelente Copa do Brasil, que a gente possa estar falando do retrospecto muito bom daqueles que restaram na competição. É isso, sem mais delongas, um forte abraço e até mais.
É isso aí, Vinícius. Como o Vinícius falou, a gente tenta fazer o programa aqui mais descontraído, levando informação para vocês, falando o que o torcedor fala, né? Porque nós temos os nossos times aqui também, acho que fica claro quando a gente comenta os nossos times, então a gente gosta de falar o que o torcedor fala, que a gente conversa com os nossos amigos, mas sempre informando você, querido ouvinte. Então, vou agradecer mais uma vez por vocês estarem com a gente até o final, agradecer também ao professor Gabriel Colares pela oportunidade, e eu fui o Carlos Azevedo, apresentei e edito o programa, então até semana que vem, forte abraço!